Eleições 2026.
Em mais uma entrevista da nossa série especial sobre as eleições deste ano, desta vez o tema é o assédio. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, lançou a segunda edição da cartilha sobre assédio eleitoral no trabalho. Neste período eleitoral, o manual ajuda a identificar condutas abusivas na iniciativa privada e no setor público. Também detalha os direitos do trabalhador no dia da votação e orienta sobre os canais de denúncia. Para nos ajudar a entender como identificar o assédio eleitoral no trabalho, já está com a gente aqui ao vivo o procurador do Ministério Público do Trabalho, Igor Souza Gonçalves. Muito bom dia, doutor Igor, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, né, trazendo esse tema tão importante, né, da atuação do Ministério Público do Trabalho, enfrentamento ao assédio eleitoral.
Importante mesmo, e eu acho que seria interessante, até seguindo um pouco da linha do que está na cartilha, que acabou de ser lançada, essa segunda cartilha, doutor Igor, seria importante a gente saber o que de fato é o assédio eleitoral no trabalho e se tem diferença quando ele ocorre, por exemplo, na iniciativa privada ou no setor público.
O assédio eleitoral, ele acontece quando alguém se vale de uma relação de trabalho, de poder, de dependência, para constranger, para pressionar, ameaçar ou intimidar um trabalhador ou uma trabalhadora para influenciar a sua escolha eleitoral. Ela pode ocorrer tanto na iniciativa privada quanto no poder público. O que muda são as relações, né, e, eventualmente, as consequências jurídicas. No setor privado, pode partir do empregador, de superiores hierárquicos e até de colegas. No serviço público, pode envolver gestores e agentes públicos pressionando servidores terceirizados ou contratados. O ponto central é o mesmo. Ninguém pode usar o trabalho, né, o salário, o cargo ou a relação de poder decorrente dessa relação de trabalho para influenciar o voto de ninguém.
E aí, doutor Igor, quando a gente tem, por exemplo, né, o senhor comentou aí, seja no setor privado, seja no setor público, dessas relações, né, para poder tentar ali influenciar de uma forma que então chega ao assédio, o voto de alguém, né, coagindo, constrangendo e tirando aí o que é mais importante nas eleições, que é o voto livre. Existe a necessidade de ter uma relação hierárquica para poder ser caracterizado como assédio eleitoral no trabalho? O senhor citou aí alguns cargos, né, que podem caracterizar o assédio, mas seria bom a gente deixar bem claro. Tem que ter essa necessidade da relação, por exemplo, de um chefe com um subordinado, do empregador com o empregado?
Essa é uma questão essencial quando a gente fala do âmbito do direito do trabalho, a caracterização do assédio. O assédio, de modo geral, ele não precisa de que haja dentro do direito do trabalho, principalmente no caso do eleitoral agora, né, quando a gente está tratando do assédio eleitoral, a gente não precisa ter essa relação hierárquica. O assédio eleitoral, ele pode ocorrer entre colegas, né, e a gente sempre fala que quando o empregador, ele deixa de adotar medidas para combater o assédio naquele estabelecimento, então quando acontece entre colegas de trabalho, mas aquele empregador, ele não cria normas de conduta para vedar, para impedir. Então, se, por exemplo, um canal institucional daquela empresa, daquele órgão público, que deveria ser um canal de trabalho, passa a ser um espaço para veiculação de propaganda eleitoral, de pesquisas eleitorais que dão a entender que determinado candidato está à frente das eleições e o empregador nada faz, ele também pode ser responsabilizado. Então, é muito importante a gente entender que a caracterização do assédio eleitoral também pode ocorrer entre pessoas da empresa, entre trabalhadores que estão na mesma zona hierárquica.
E aí, doutor Igor, quando a gente está falando aí, o senhor já citou alguns exemplos, a questão, por exemplo, do uso dos canais institucionais para divulgar ali pesquisas de um candidato ou de outro, mas quais são as condutas que são consideradas aí pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, como as condutas mais recorrentes de assédio eleitoral? O senhor poderia dar exemplos, até para quem está acompanhando a gente agora aqui na entrevista, conseguir identificar se eventualmente está sofrendo esse tipo de assédio?
A gente vê atos dos mais recorrentes, dos mais comuns, até outros mais graves, né? Então, ameaças de demissão, isso pode acontecer, a gente tem várias casos que chegam ao Ministério Público do Trabalho nesse sentido, perda da função, promessa de vantagem em troca do voto do trabalhador, a obrigação dos trabalhadores participarem de atos de campanha, algo que acontece muito, sobretudo no âmbito da administração pública, e tem algumas situações que são mais sutis, como, por exemplo, a realização de reuniões com candidatos dentro da empresa. O Ministério Público do Trabalho, as demais instituições, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, de modo geral, têm o um entendimento que é vedada a participação, né, o convite de candidatos dentro de empresa. E essa é uma prática que foi naturalizada dentro da nossa sociedade, mas no ano de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução, né, em que foi expressamente proibido a propaganda ou assédio eleitoral dentro do âmbito do trabalho. Então, atualmente se tem como chancelado esse entendimento de que não é possível, né, que o empregador convite um determinado candidato político para fazer propaganda ali no seu estabelecimento ou órgão público.
E aí, quando a gente está falando, né, só falou de uma resolução aí mais nova do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a gente também tem resoluções aí do próprio Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação ao uso de ferramentas tecnológicas nas eleições, a questão do uso da inteligência artificial. Nesse cenário, doutor Igor, de tantas mudanças aí tecnológicas, existem desafios maiores para a gente poder identificar esses casos talvez mais sutis de assédio eleitoral no âmbito do trabalho?
A gente vê que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é utilizada para a prática do assédio eleitoral e muitas das condutas que chegam ao Ministério Público do Trabalho estão associadas ao uso de ferramentas digitais, mas ela também traz muitos desafios, né? Então, há uma pressão eleitoral que, em muitos casos, pode acontecer no WhatsApp, redes sociais, plataformas corporativas, e para isso, além de identificar o assédio, existe um desafio aí relacionado à autenticidade, à preservação dessas provas digitais. Então é importante saber se determinado áudio, vídeo ou mensagem é verdadeiro e também quando essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, é importante que se preserve adequadamente esse conteúdo, né? Só que ao mesmo tempo, né, que tem traz todos esses desafios, a tecnologia ela também pode auxiliar essas instituições na identificação de padrões de comportamentos. Então, dentro do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, nós temos utilizado a inteligência artificial para mapear esses casos de assédio eleitoral que chegam ao Ministério Público do Trabalho e a partir daí a gente tem uma atuação mais robusta e preparada para enfrentar esse tipo de ilícito.
E aí, quando a gente está falando desse período eleitoral, o senhor comentou aí de vários casos, exemplos de assédio eleitoral no trabalho. Existe também um assédio moral por orientação política. Qual que é a diferença quando a gente, fala de assédio eleitoral e assédio moral por orientação política, doutor Igor?
Essa é uma distinção que ela é muito importante, que muitas vezes, né, a gente tem uma discriminação por orientação política do trabalhador que acontece fora do contexto eleitoral. E tanto a resolução do Tribunal Superior do Trabalho, quanto a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, essa cartilha que traz um conceito sobre assédio eleitoral, a gente deixa muito claro que para a ocorrência do assédio eleitoral, a gente tem que estar associado há um processo político de votação, há um processo democrático em relação ao direito do voto, propriamente dito. Então, é muito importante a gente distinguir, e essa distinção ela tem um aspecto prato relevante, porque quando essa coação, quando esse constrangimento acontece fora do contexto do processo democrático, de escolha do voto, das eleições, a gente pode estar aqui diante de uma discriminação por orientação política, que também é uma conduta grave. Porém, no caso do assédio eleitoral, nós temos normalmente condenações muito maiores perante o Poder Judiciário. Por quê? O que está aqui em jogo não é só o voto do trabalhador, não é só o direito à liberdade de pensamento do trabalhador. O que está em jogo também é a própria democracia. E por isso há um conceito específico para tratar desse tipo de ilícito, que merece aí uma repressão mais efetiva por parte das instituições que integram o sistema de justiça.
E essa punição, doutor Igor, para quem está acompanhando a gente, o assédio eleitoral, ele é crime?
O assédio eleitoral ele pode configurar um crime, mas isso é muito importante da gente perceber que além do crime que está lá no Código Eleitoral, nós temos quatro dispositivos no Código Eleitoral que podem caracterizar o crime, né? Coação do agente público, coopção eleitoral. Temos vários dispositivos no Código Eleitoral, mas ele também pode caracterizar um ilícito civil eleitoral, como, por exemplo, quando a gente tem uma propaganda irregular. Isso pode ter sanções para o candidato, mas a gente também pode ter sanções para o empregador, né? Na esfera trabalhista, no âmbito da atuação do Ministério Público do Trabalho, se busca, né, quando a gente verifica que está caracterizada essa situação, são expedidas recomendações, são celebrados acordos com o empregador para que ele cesse, para que ele pare com aquela prática do assédio, para que ele se retrate, mas também pode haver a responsabilização, tanto por meio desses acordos, quanto por meio das ações civis públicas que podem ser ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Então, uma mesma situação, né, uma mesma conduta relacionada ao assédio eleitoral pode ter aí diversas repercussões em diferentes ramos de atuação, de diferentes ministérios públicos que podem atuar no caso.
E aí, nesse caso, o senhor falou aí de uma questão muito importante quando a gente fala do assédio eleitoral, dessa questão que não é só, claro, ela constrange o trabalhador, mas ela pode afetar a própria democracia, a própria liberdade de escolha ali e uma concorrência desleal entre os candidatos. Quando a gente fala dos direitos do trabalhador também no dia da eleição, o que que pode acontecer e que o trabalhador também tem que estar atento aos seus direitos em relação a legislação, por exemplo, se ele está ali sendo obrigado a trabalhar no dia da eleição, ter dificuldade para ir votar, o que que pode acontecer e que o trabalhador também tem direito e tem que buscar o seu direito?
Sim, é muito importante que o trabalhador saiba que ele não está sozinho, não só no dia da eleição, quanto em outras situações, né? Antes do período eleitoral. No caso do dia da eleição, o trabalhador precisa saber que ele tem direito a exercer o seu direito de voto. Então, o empregador, ele tem que organizar uma jornada, uma escala de trabalho que permita que todos os trabalhadores consigam exercer o seu direito de voto, considerando o tempo de deslocamento necessário para que eles possam aí comparecer à sessão eleitoral. Então, não é permitido ao empregador criar ali obstáculos, né? Impor condições que dificultam o exercício de voto, né? E o trabalhador, ele tem que saber também que o seu voto é livre, é secreto, ele não precisa informar ao empregador quem ele votou, apresentar a fotografia do voto ou comprovar a sua escolha eleitoral.
A gente falou aí de várias condutas e que, né, podem ser identificadas como assédio eleitoral e a restrição ao direito do voto livre, doutor Igor. E quando a gente está falando, você falou também de possíveis punições em várias esferas, não só na esfera penal. Então, para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista, ou depois também em podcast, como que é possível denunciar? O senhor falou até da tecnologia ajudando. Por onde que o trabalhador que está identificando ali, que está sofrendo o assédio eleitoral, que está se sentindo constrangido, coagido, por onde ele pode denunciar?
O trabalhador, ele pode encaminhar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, tanto presencialmente em qualquer uma das unidades do Ministério Público do Trabalho do Brasil, como também pela internet, né? Então ele pode fazer uma denúncia no portal mpt.mp.br. Lá vai ter um direcionamento para coleta de denúncias, e ele pode fazer essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e quando encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, ele pode ficar tranquilo que outros ramos serão acionados. Nós temos um fluxo de parceria com as demais instituições, então, quando uma denúncia é encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, o procurador, a procuradora do trabalho que receber essa denúncia, vai oficiar ao Ministério Público Eleitoral, para que ele tome as medidas cabíveis no caso, para responsabilização também criminal, né, para apuração de eventual crime que possa eventualmente ter sido praticado nesse caso. E é muito importante, né, de dizer, né, que isso pode ser feito de maneira segura, né, é assegurado o anonimato dentro do Ministério Público do Trabalho daquela pessoa que exerce seu direito de denunciar esse tipo de violação, e o trabalhador pode encaminhar aí para a gente provas, mensagens de WhatsApp, e-mails, comunicados, o maior número de elementos possíveis para que a gente tenha aí uma investigação mais efetiva possível, né? Quanto mais elementos são levados ao Ministério Público do Trabalho, maior a chance da gente ter uma atuação célere e que a gente consiga aí impedir a prática do assédio eleitoral.
E aí eu vou deixar aqui até essa dica da cartilha, que se, né, o trabalhador quiser ter acesso à cartilha, ela está disponível gratuitamente na internet. É só se jogar num site de busca, né, com o um nome ali da cartilha, assédio, vou até pegar aqui bem certinho, doutor Igor, assédio eleitoral no trabalho, coloca lá, assédio eleitoral no trabalho, MPT. Ou se quem está acompanhando a gente pela TV ou pelo canal da Câmara no YouTube, a gente está disponibilizando aqui o QR Code para poder também ter acesso à cartilha, QR Code, que inclusive foi disponibilizado aqui pelo doutor Igor, para a gente poder mostrar aqui para quem está com a gente. Então, se você está acompanhando a gente pela rádio, coloca lá, assédio eleitoral no trabalho, em um site de busca. Senão, você pode também ir lá depois na nossa transmissão no YouTube, no canal da Câmara no YouTube, que tem o QR Code aí para a cartilha. É só colocar ali, apontar o celular para o QR Code, que já vai direto para o PDF, já vai direto ali para o arquivo da cartilha. Eu vou agradecer muitíssimo mais uma vez a presença aqui do procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Igor Souza Gonçalves. Muito esclarecedora a sua entrevista, com casos aí práticos, porque ao fim o que a gente deseja é que as eleições sejam livres e que todo trabalhador possa escolher livremente os seus candidatos, né? Isso, doutor Igor. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado. Isso que é importante. O voto pertence ao trabalhador, ele não está sozinho e o Ministério Público do Trabalho estará presente atuando de forma efetiva mais uma vez nessas eleições de 2026.
Obrigada, um ótimo dia.